Bom dia. Vocês já perceberam que quando alguém vem nos contar um problema, a primeira coisa que falamos é: tenha fé, vai dar tudo certo? Pois é, eu falo, você fala, a maioria de nós fala, porém não é bem assim. Eu explico. Quando dizemos vai dar tudo certo, supomos que a pessoa irá resolver os seus problemas financeiros, porque cairá dinheiro de algum lugar. A sua doença grave será curada. A sua depressão passará e a pessoa tornar-se-á uma pessoa feliz. A harmonia no lar acontecerá. Enfim, passamos a impressão de que realmente tudo dará certo. Ou seja, os problemas da pessoa estarão resolvidos se ela tiver fé. Mas não é bem assim mesmo. Milagres acontecem, mas não são tão corriqueiros. São quase que raros. Eles dependem totalmente da fé da pessoa? Particularmente, eu acredito que não. Há necessidade da combinação de alguns fatores envolvidos, tais como o tamanho da nossa fé, o nosso merecimento, a necessidade da prova, o fato de termos de ser proativos, buscar as soluções que estão ao nosso alcance, termos paciência, compreensão, aceitação, mantermos o nosso coração cheio de gratidão por todas as outras bênçãos que recebemos, a nossa chance de evoluir mais rapidamente, passando pela prova em questão, a escolha que possamos ter feito quando ajudamos a traçar as metas do nosso plano reencarnatório. Enfim, há inúmeros fatores a serem combinados para que o milagre, entre aspas, né, possa acontecer. Como podemos concluir, não é nada fácil. E vocês podem me dizer: bom, Lu, mas dessa forma você não nos conforta, mas sim nos desespera. Errado. Eu sei que isso que coloquei não parece consolador, mas é. E logo vocês entenderão o meu raciocínio. Comecemos com o constante no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, onde Jesus nos diz, abre aspas, "Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Bom, amigos, Jesus já trazia um convite a toda a humanidade. Já que não há na terra quem não sofra, e o jugo sobre o qual ele nos fala significa o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio sobre nós. Mas essa autoridade, esse poder é suave, não é prepotente. E esse fardo é leve, porque não exige tanto sacrifício, não nos sobrecarrega, não pesa em nossos ombros. Já que esse fardo de Jesus é apenas o pedido para que exercitemos o amor e a caridade. E refletindo sobre isso, nós podemos inferir que diante das nossas dores, muitas vezes achamos que iremos sucumbir. No entanto, se nossa fé no Criador e nesse Mestre tão amado for verdadeira e consolidada realmente, não há o que temer, porque sabemos que aconteça o que acontecer, estamos amparados e que Deus nunca dá o frio maior do que o cobertor ou coloca em nossos ombros algo que não possamos suportar. Ele não nos dá um fardo exageradamente pesado. E para que tenhamos a certeza do seu amor e cuidados, basta que façamos um paralelo com as nossas próprias atitudes frente àqueles que amamos. Nós não tentamos, de todas as formas, minimizar os seus sofrimentos, fazer o que lhes traga conforto, segurança, coragem, entusiasmo pela vida, certeza de um amanhã melhor? Então, imagine em Deus, o nosso Pai verdadeiro. Ele permitiria que trilhássemos caminhos sem volta, angústia sem um propósito maior, dores sem cura? Claro que não. É óbvio que quando estamos em meio ao furacão, quando os sofrimentos atingem a nossa existência, nós temos dificuldades em enxergar a solução, porque nós somos imediatistas e queremos ficar bem aqui e agora. Isso de você é bonzinho, vai ganhar o céu, parece uma utopia com a qual nós não estamos dispostos a lidar. No entanto, entender os propósitos divinos, suas leis, nos trará esperança e força necessárias para vencermos em nossa caminhada evolutiva. Sim, nem sempre será nesta encarnação o fim dos nossos problemas. Na verdade, dificilmente o será. Por isso, a necessidade de desenvolvermos em nós essa confiança na providência. E na Bíblia, há vários salmos que nos falam sobre isso. E eu destaco o de número 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. E no 9, 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E no terceiro e último item do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que eu citei, né, existem quatro mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade, que nós espíritas acreditamos ser o próprio Jesus, a nos falar e lá ele vai possibilitar que a gente sinta a sua presença e sinta a presença de Deus nos consolando, né? E eu vou ler alguns trechos para que a gente possa elevar a nossa alma. Então diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-aventurados, os meus bem-amados. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não se sente desfalecido, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Amigos, quantas reflexões nos cabem diante desses trechos curtos que eu trouxe para vocês. Assim, eu sugiro que vocês se retirem para um lugar onde tenham privacidade. Se sentem de frente a uma cadeira vazia. Elevem o seu pensamento e peçam que Jesus se sente ali, pois você precisa conversar com Ele. Então, abra o seu coração a esse Mestre do Amor. Fale das suas dores, seus medos, desilusões, problemas. Conte também sobre os seus sonhos, suas alegrias. E eu tenho certeza de que o coração de você, o seu coração vai se acalmar. E nova disposição vai dominá-lo, porque Jesus estará falando de coração para coração. Tranquilize o seu para que possa ouvir o que o Mestre tem para lhe aconselhar. E Jesus deposita confiança em nós todos os dias, já que nos ensinou que não devemos nos preocupar com os nossos tombos, mas sim em quantas vezes estamos dispostos a levantar e continuar em frente, lutando, tendo a certeza de que podemos ser melhores do que somos hoje, que podemos ter mais qualidade de vida e que, se obrigados a dores físicas, poderemos evitar as emocionais e espirituais, se confiarmos. E no site da Feparana há uma reflexão chamada Convite de Jesus, onde eles contam o seguinte: que era um jovem alto, de porte elegante, e que ele adentra Roma, a cidade eterna, com a esperança no coração. Ele vem em busca de trabalho, e naquele início do século IV, o jovem artista deseja um lugar para se apresentar e garantir o seu sustento. Então ele vê um cartaz: o circo necessita de músicos, malabaristas, atores para representações. Ali está a sua grande oportunidade. Ele é um artista, mas Domiciano não sabe como chegar ao circo. É noite e ele percebe que há muita gente na rua. Todos parecem seguir para uma mesma direção, então eles o seguem. Rumam para fora da cidade e o número de pessoas vai crescendo. Contudo, os caminheiros não chegam ao circo, mas ao portão de uma quintas escuras, quase oculta por entre espesso arvoredo. Um homem a todos recebe, e a cada recém-chegado ele diz: seja bem-vindo. Domiciano está intrigado. À luz de tochas, um homem alto de grisalhas barbas adentra o local. Todos começam a cantar baixinho. Engraçado, todos sabem o hino. Mas as palavras lhe entram no coração. Elas são mansas, a música é suave, fala de um reino além deste mundo. E ele se sente transportado a uma esfera diferente. Emociona-se, sente os olhos úmidos. Distribui-se um pedaço de pão, do qual ele mesmo se serve com emoção. Depois, o homem grisalho relembra palavras e feitos de um outro homem chamado Jesus. Fala do princípio da caridade, do amor entre as criaturas, do abandono aos bens da terra, do esforço do trabalho e das alegrias do céu. O jovem ouve e ouve. Não, aquilo não é o circo. Ele se enganou. Porém, o seu coração lhe diz que aquele é um grande dia. E ao terminar a reunião, ele se aproxima do orador da noite e lhe fala: cheguei aqui por acaso, mas eu quero ficar. O outro o abraça e lhe diz: nós te aceitamos, mas eu não creio que chegaste por acaso. Alguém te trouxe. Quem? Pergunta Domiciano. E o próprio coração dele responde: Jesus. Dessa forma, amigos, confiem. Confiem que Deus fará o melhor. Como não sabemos o que é o melhor para nós, então devemos apenas confiar. Inclusive, que confiem em Jesus, que Ele nos mostrará sempre o caminho da paz interior e sempre estará conosco. E eu encerro com uma musiquinha que eu aprendi na Igreja Católica quando era criança e que eu sempre canto nas horas de maior necessidade. Diz assim: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Fiquem com Deus.